Olá, muito boa tarde. As propostas de lei dos parlamentos da Madeira e dos Açores para fazer alterações ao regime do subsídio social de mobilidade nas viagens aéreas foram ontem chumbadas na especialidade, assim como o projeto de lei do Chega. O presidente da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República, Miguel Santos, indicou à Agência Lusa que foram feitas mais de 30 votações, uma vez que os documentos foram apreciados artigo a artigo, tendo sido todos os diplomas rejeitados. Estas alterações, na sua maioria, já estavam incluídas nas apreciações parlamentares do PS e do Chega, que foram aprovadas na especialidade em 31 de março e serão discutidas em plenário esta sexta-feira. Em reação, a Secretária Regional do Turismo e Mobilidade desvalorizou o chumbo das propostas.
Portanto, a partir daí será uma solução dos Açores. E é isso que interessa, uma solução que resolva os nossos problemas, que acabe com os constrangimentos que temos tido. Já passou na comissão, julgo que não haverá nenhuma surpresa em plenário. O que posso dizer é que os deputados do PSD Açores vão votar a favor.
Berta Cabral, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. O serviço de handling assegurado pela SAT nos aeroportos dos Açores custou 35,3 milhões de euros em 2025, mais 15,8 milhões do que em 2021. Os números foram apresentados pelo Governo numa resposta a um requerimento do Chega Açores. Os números mais recentes apontam para um custo de 35,3 milhões de euros, dos quais 15,4 são referentes ao aeroporto de Ponta Delgada e 8,1 ao aeroporto da Ilha Terceira. No aeroporto da Horta, o custo é de 2,8 milhões de euros, do Pico de 2,1 milhões e o de Santa Maria 1,9 milhões. Nas Flores é indicado um custo de 1,2 milhões de euros, em São Jorge e na Graciosa 1,1 e no Corvo 355 mil euros, estes valores todos referentes ao ano 2025. Questionado sobre o resultado operacional da atividade de handling nestes anos, o executivo açoriano explicou que, sendo uma unidade interna da SAT Air Açores, os serviços não são valorizados para efeitos de apuramento dos resultados da unidade. Questionado sobre o custo médio de handling por operação aérea nos aeroportos da região em comparação com outros aeroportos nacionais, o governo disse que em 2025 se registou um custo médio por rotação de 1.328 euros, mas alegou não ter informação sobre os custos nos restantes aeroportos do país. O Chega perguntou ainda ao executivo açoriano pelas medidas que pretendia adotar para garantir que os serviços de handling não viessem a sofrer aumentos de custos que pudessem afetar a competitividade do transporte aéreo nos Açores. Em resposta, o governo assegurou que, no âmbito do processo de definição do modelo de privatização da SAT Handling, serão identificados os riscos associados à gestão da SAT Handling por entidades privadas, devendo o risco ser devidamente eliminado e/ou mitigado. O vice-presidente do grupo parlamentar do PS Açores alertou ontem para o impacto do aumento das taxas de handling sobre as cargas na atividade económica regional, sublinhando que a situação penaliza empresas e trabalhadoras.
E é preocupante que o governo regional não responda sequer às preocupações dos empresários. Passaram quase mais de 5 meses e o Governo Regional não respondeu às reivindicações, nem apresenta soluções para aumentos de taxas que em alguns casos rondam os 400%. É um brutal aumento de taxas que penaliza a economia, penaliza um setor da atividade económica muito importante para os Açores e que nos últimos meses tem vindo a ser duplamente afetado. Afetado pela inércia e pela ausência de respostas e afetado pelo aumento de taxas que são muito avultadas e que colocam em causa postos de trabalho, colocam em causa um setor exportador da região, que inclui também os comerciantes de pescado que têm vindo a sofrer fortemente com este Governo Regional. Por isso é essencial que o Governo Regional, em primeiro lugar, dê resposta às preocupações dos empresários, em segundo lugar, que em articulação com a SATA procure minimizar o brutal aumento de taxas, porque se não houver essa atenção e a apresentação de soluções por parte do Governo Regional e da SATA, quem vai sofrer em última análise são as empresas, são os funcionários e é o setor exportador da região.
Cá Carlos Silva falava após reunir em Ponta Delgada com empresários, transitários, empresas de comercialização de pescado e outros operadores económicos que se dedicam à exportação. O PAN Açores questionou ontem o governo sobre o transporte marítimo de animais vivos devido às constantes preocupações quanto ao bem-estar animal durante estas operações, especialmente nas viagens de longo curso. Pedro Neves, parlamentar do PAN, pretende saber quantas ações de fiscalização foram realizadas desde março do ano passado, quantos processos de contraordenação foram instaurados, quais as infrações detectadas e quantos tratadores certificados existem na região, bem como se os mesmos acompanham efetivamente os animais durante o seu transporte. O partido questiona ainda o motivo pelo qual os contentores de transporte de bovinos não dispõem de bebedouros automáticos, quais os destinos finais dos animais exportados, qual a duração das viagens e quantos animais adoeceram ou morreram durante o transporte. A representação parlamentar do PAN também requer a disponibilização do relatório do último semestre do ano passado relativo às regras excepcionais aplicáveis ao transporte de animais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades destacou ontem a importância da regularização dos estrangeiros residentes nos Açores no âmbito de um protocolo com a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, promovendo uma cobertura total das ilhas até ao final do verão. O governante presidiu a sessão inaugural do 4º Fórum das Migrações, que está a decorrer na Ilha do Corvo. Paulo Estevão sublinhou que estas respostas descentralizadas vão melhorar muito a capacidade de responder aos problemas das pessoas. O governante destacou que é muito importante que a regularização da residência dos estrangeiros possa ser feita a nível de lojas de REAC, Rede Integrada de Apoio ao Cidadão, através deste protocolo assinado com a AIMA, que tem como objetivo uma cobertura total das ilhas dos Açores até ao final do verão. Na sua intervenção, o secretário regional sublinhou ainda os desafios demográficos enfrentados pelas ilhas do Grupo Ocidental, nomeadamente Corvo e Flores, que registaram uma acentuada diminuição populacional ao longo das últimas décadas. Já o presidente da Câmara Municipal do Corvo, Marco Silva, defendeu a implementação de um modelo de imigração regulada e humanista, sublinhando a necessidade de políticas públicas que garantam o financiamento adequado para o acolhimento, integração e combate à exploração. No encontro marcaram presença Pedro Portugal Gaspar, presidente do Conselho Diretivo da AIMA, e Vasco Malta, chefe de missão da Organização Internacional das Migrações em Portugal. O deputado único da Iniciativa Liberal Açores considerou ontem que o Conselho da Povoação está ao abandono por parte do governo, reivindicando investimentos em escolas e também no centro de saúde local. No final de uma visita de 3 dias ao Conselho, Nuno Barata afirmou que a escola da Freguesia das Furnas carece de investimentos fundamentais, exemplificando com o ginásio que tem a cobertura a cair, o que põe em perigo as crianças, os professores e todos os seus utentes. No capítulo da saúde, o deputado frisou que no centro de saúde da povoação urge que se façam obras no sentido de retomar urgentemente os internamentos que tinha antes da pandemia de Covid-19. Nuno Barata destacou ainda o enorme potencial agroflorestal do concelho. Contudo, os empresários da área estão preocupados com os apoios à exportação, que estão garantidos, mas a chegada tardia condiciona as condições de operação. Um estudo do Conselho Económico e Social dos Açores propõe uma consensualização política e o acompanhamento um a um para reduzir os cerca de 7.800 jovens que não estudam nem trabalham na região, designados como jovens NEET. O estudo, apresentado ontem por Rui Bittencourt na Biblioteca Pública de Ponta Delgada, sugere 21 medidas para reduzir o número de jovens NEET, como o acompanhamento um a um e o reforço das respostas sociais.
as soluções eventualmente de qualificação, mas também de saúde, de habitação, etc. É necessário arranjar soluções efetivas de cursos reais que toquem na vocação do jovem, no desejo que ele possa ter. É necessário dar uma bolsa para que os jovens possam ter maneira de sobreviver e não fazer pequenos pescados para ter algum dinheiro. É necessário arranjar todos os ao mesmo tempo. E no tempo é necessário que isto produza. Isso tem um impacto grande nas famílias, e são jovens até aos 34 anos que estão nessa situação. Tem um impacto social, tem um impacto no projeto de vida de cada jovem, cada família, e tem um impacto económico. 7.200 jovens são menos 150 a 200 milhões de riqueza não criada na região.
O especialista em emprego e educação realçou também a necessidade de uma consensualização entre os partidos para ser possível implementar medidas duradouras.
Haver um impacto de regime. É interessante os partidos políticos sentarem-se entre eles, com base, por exemplo, nesta iniciativa, que tem a vantagem, por ser do Conselho Económico e Social, não é de nenhum partido. Vem da sociedade civil, vem dos parceiros sociais, de câmaras de comércio, sindicatos, e, portanto, é mais fácil os partidos políticos entenderem-se com uma solução de base que não vê nenhum deles, mas que os impacta a todos eles.
Na sessão, a Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, Piedade Lalanda, alertou que a baixa escolarização ou o abandono precoce não só prejudica a economia e a coesão social, como compromete o desenho do investimento no futuro que se quer sustentável para os Açores.
Nesta iniciativa são integradas as medidas que estão em curso no governo. A questão que se coloca aqui é o que é que fica de fora, ou em que medida é que essas medidas não estão a chegar a esse público que ainda está fora do sistema. Portanto, não se trata aqui de pôr em causa o que se faz, mas de integrar o que se faz com novas perspectivas, com novos olhares. Eu acho que nós, para resolvermos um problema, temos que estar abertos à diversidade de opiniões, e essa é também o objetivo deste encontro. Não é propriamente termos aqui um unanimismo de posição, mas uma abertura e uma diversidade de posições e de olhares sobre uma realidade que é realmente crítica.
Por sua vez, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, revelou a intenção de reforçar o investimento no despiste e orientação vocacional através do Gabinete de Orientação Vocacional e Profissional.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo considerou ontem que o plano de seca e escassez de água dos Açores peca por defeito ao não integrar o impacto crescente do setor do turismo. Em comunicado, o organismo reconhece a importância de antecipar cenários de escassez e promover uma gestão mais eficiente de um recurso cada vez mais estratégico, mas considera que o plano peca por defeito ao não integrar de forma clara e prospectiva o impacto crescente do setor do turismo no consumo de água na região.
E esse plano atribui, na altura, um dispêndio da água que rondaria 6% para a área do turismo, e hoje em dia entendemos que essa realidade se alterou. Ao mesmo tempo, ele apresenta a necessidade de construção ou de realização de algumas infraestruturas que vão ter que ser feitas, e entendemos e concordamos com essa necessidade, mas que vão ter custos e dispêndios financeiros. E a grande questão que se levanta é como é que iremos levar a cabo essa reestruturação numa região que todos nós sabemos que não é rica.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, em declarações à Rádio Pública. Recordo que a 31 de março, o Governo Regional anunciou a elaboração de um plano de gestão de secas e escassez dos Açores, pioneiro no país. Segundo adiantou na altura o secretário regional com a pasta do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, o plano será um instrumento estratégico de planeamento pioneiro a nível nacional, que tem por objetivo preparar a região para enfrentar situações de escassez hídrica de forma organizada, preventiva e eficaz.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A 12ª Meia-Maratona Juventude Ilha Verde assume, este ano, uma dimensão internacional ao acolher o Campeonato do Mundo Virtus de Meia-Maratona, 10 km e milha. A iniciativa realiza-se domingo em Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Trata-se de um evento desportivo que coloca os Açores no mapa do mundo do desporto adaptado e que vai contar com atletas de 10 países: Polónia, Dinamarca, Espanha, Japão, Portugal, Suécia, Reino Unido, Cazaquistão, Brasil e França.
No total, mais de uma centena de participantes internacionais irão estar cá no dia 12, aos quais se juntam mais cerca de 200 de atletas do continente e aqui da região. O que reforça a projeção dos Açores enquanto destino da excelência para eventos esportivos inclusivos. Este não é apenas mais um evento desportivo, é um evento com impacto social, inclusivo, turístico e económico. Do ponto de vista desportivo, teremos alguns dos melhores atletas do mundo em competição, incluindo recordistas mundiais e atletas da elite internacional, o que garante um espetáculo de elevado nível competitivo. Do ponto de vista organizativo, conseguimos estruturar um programa que envolve toda a comunidade. Provas para jovens e atletas do desporto adaptado, caminhada aberta à população, provas competitivas para todos os escalões e, naturalmente, a prova dos 21 km, meia-maratona, os 10K, que são as provas principais.
Paulo Costa, presidente do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde, entidade organizadora da iniciativa. O responsável revela o impacto que um evento desta natureza tem no arquipélago.
Eventos desta natureza, com esta dimensão internacional, tendo um impacto direto na economia local e capacidade de atrair visitantes de fora dos períodos tradicionais, representa uma oportunidade estratégica para a região. Naturalmente, compreendemos que existem critérios e opções na definição de apoios públicos. Ainda assim, acreditamos que eventos com estas características poderão, no futuro, ser ainda mais valorizados no contexto das políticas de promoção turística.
Serão disputadas em simultâneo 5 competições: mini campeões, caminhada, corrida dos campeões, 10 km Ponta Delgada e meia maratona. A 12ª meia maratona Juventude Ilha Verde realiza-se no próximo domingo, com início marcado para as 10 da manhã nas portas da cidade, na Ilha de São Miguel.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.